That sums up a growing urban phenomenon, officially known as parkour.
Tonight, raising the curtain on parkour.
Diese Hindernisläufer, parkour.
Clubul ca cât am parkour.
Unei noi discipline am permită parkour.
Parkour,
parkour,
parkour.
Parkour.
Slotcast.
Senhoras e senhores, estamos começando o podcast mais viril do universo do parkour, o Soldercast do Pulo do Gato. E encabeçando essa equipe de machos, estou eu, Dudu, e aconselho vocês a não chuparem laranja antes dos treinos de parkour.
Eu sou o Jean, e se minha equipe de machos já encastada pelo Dudu, que medo.
Eu sou a Ana, e possivelmente eu sou um dos mais machos da equipe de machos encabeçada pelo Dudu.
Não tenha dúvidas.
Eu sou Alberto Brandão e, sei lá, a Ana é mais macho que Dudu.
Porra, aí eu perco minha moral.
Que moral?
Então...
Hã? Que moral?
Ah, vai. Eu tenho ainda uma moralzinha guardada lá no fundo do âmago do meu ser.
Beleza.
Vamos nessa, pessoal, então. Essa semana, contrariando o que a gente vinha falando nos últimos podcasts, a gente recebeu algumas mensagens de pessoas até então desconhecidas do universo do parkour, pessoas dando força lá no Pulo do Gato, nos comentários, dizendo que estão gostando das reportagens, estão gostando dos Soldercasts, inclusive, que a gente vinha reclamando que não tinha público, e a gente tem público, as pessoas estão aparecendo do nada, pessoas até desconhecidas. E umas três pessoas, eu acho, ó, agora eu tô dando um número, tá vendo? Umas três pessoas vieram conversar comigo. O Alexandre, que eu não sei nem de onde é esse cara, e a Audrey e mais algumas pessoas. Três, né? Alexandre, Audrey e mais algumas.
Deve ser o Paulo.
Vieram falar sobre os projetos não continuados do PDG, do Pulo do Gato. Que, no caso, a gente citou o livro do Método Natural, que a gente já está tentando montar uma equipezinha. Eu estou movendo os pauzinhos para ver se monta uma equipe para tentar terminar esse livro até o final do ano. E... um projeto que foi muito citado foi aquele, o Parkour pelo Brasil, que é um projeto que não saiu do papel ainda e que eu já tenho algumas postagens, testes prontas e que eu vou tentar me organizar para colocar ele para frente também. Tem uma postagem pronta sobre a cidade de Ji-Paraná, Rondônia, e outra sobre a cidade de Recife. Inclusive, na cidade de Ji-Paraná, eu fui auxiliado pelo Índio e pelo Fonseca, que são os precursores, na verdade, do Parkour lá em Ji-Paraná. E explicando um pouquinho melhor, porque vieram me perguntar o que era, na verdade, como é que funciona. Essa série, na verdade, que a gente pretende colocar no ar, é tratando e tentando documentar um pouco, o máximo, na verdade, que a gente puder, a respeito do desenvolvimento do parkour naquela cidade. Então, isso vai desde contextualização histórica, como começou, quem começou, de que forma eram os treinos quando foram iniciados, o que existe hoje, quais são as práticas ativas, quais são as atividades que estão funcionando, o que já passou, quais os problemas enfrentados na cidade, quais são os picos mais favoráveis, quais foram os eventos que eles já participaram, ou então que já houve na cidade. Então, como você pode ver, é mais uma tomada histórica, um retrato, na verdade, de cada cidade do Brasil, para a gente ter catalogado isso, porque acho que o tempo vai passando e essa história toda vai se perdendo com o tempo. Aqui em Aracaju mesmo, quando a gente começou a praticar, eu lembro que o meu tio, ele... era meu técnico de ginástica olímpica, e ele veio conversar comigo dizendo assim, você tá documentando tudo isso que você tá fazendo aqui dentro? Porque já tô vendo que vai acontecer o seguinte, daqui a 5, 6 anos, chega um cara organizado, bota a ordem nessa casa daqui, diz que foi ele que trouxe o parkour pra cá, e você fica aí chupando o dedo, porque você não tem nada documentado que prove que foi você que começou as coisas por aqui. Então, meio que indo na onda do meu tio, isso daí é um artefato que a gente vai ter, que eu espero que a gente tenha, na verdade, para tentar documentar essa história do parkour brasileiro, que até então existe, mas não está documentada. Podem falar.
Tem mais o que falar?
O quê?
Foi mal. É que eu peguei o flow e saí desinvestado. Mas e aí, como estão vocês, meus caros colegas de podcast?
Eu tô bem, tudo bem.
Tô ótimo.
Vou até anunciar agora minha campanha, já que estamos falando de projetos do Gato. Queria dizer que preciso de uma câmera, senhores, ouvintes. senhores ouvintes que gostam e são ricos, alguém que tiver uma grana razoável aí para enviar, ou o presente em si, se for o caso, que precisa de uma câmera. E prometo, faço um acordo aqui perante a vocês, que se me ajudarem, ou se eu ganhar a maldita câmera, eu prometo que faço um videocast quinzenal pro Pulo do Gato. E volto com os videotutoriais do De Cima do Muro, o que também é importante.
Olha! Beto, eu comprei um pacote de lances daqueles leilões de um centavo e vou tentar ganhar uma câmera pra você.
Sério? Eu vou chorar se rolar. Mas aí eu vou filmo também ganhar. Eu chorando.
Ah, tá certo. Mas futuramente o Clube Gato vai ter inúmeras publicidades, inúmeros projetos remunerados e a gente vai ter dinheiro pra arcar tudo que a gente tem vontade de fazer.
Aí vão falar que a gente é vendido.
É. Pior que é.
Ô, Dudu, já que você tá nessa pegada bancando tudo, providencia um mecenas pra mim também.
Um mecenas?
Falei grego?
O que é um mecenas?
Mecenas é uma alma bondosa com muito dinheiro que patrocina. Então é alguém.
Ah,
que...
um mecenas, entendi. Ah, tá, entendi.
Pois é.
Eu pensei que era um objeto. Pensei que você queria que eu comprasse um mecenas pra você. E eu senti, o que é um mecenas?
Quero que você providencie, entendeu?
Consiga. Ah, entendi. Tá bom. Vou abrir um edital. Acho que vão ter vários.
Inclusive, vou levar meu próximo espetáculo para Aracaju.
Boa!
Mas você não vai poder ver porque você não vai estar em Aracaju, né?
Verdade.
Então, vambora.
Vamos nessa.
Já pedi minha câmera, já fiz a mendigada do mês.
Eu já falei demais. Jean, tem alguma coisa interessante pra contar? Não tem como falar nada não da academia de parkour, não?
Olha, tem uma academia muito legal que abriu agora, chamada Academia Tracer, em São Paulo.
Oh, meu Deus do céu.
Mas fora isso, inclusive, não.
Inclusive, a Carla e o Ícaro e o Zico acabaram de ir embora, senão eles iam gravar com a gente, estavam lá na academia do Jean e foram embora.
Por incrível que pareça, a Carla tá aqui.
Oh! Só de butuca ouvindo a gente, né?
E sinalizando por não falar isso.
Tá, então vamos lá, vamos dar continuidade ao podcast.
Eu tenho uma notícia.
Manda.
Uma notícia. É possível que minha digníssima namorada, nova, né, que vocês ainda sabem pouco sobre ela, vá nos visitar em São Paulo, junto comigo, durante nossa estadia em São Paulo. Aí ela deve me acompanhar.
Poxa,
quando a gente for pra convençãozinha. Sacou?
Que fofo, conheceremos a senhora, a nova senhora Brandão.
Exatamente.
Ela faz plancha?
Não. Ela é linda,
ela
certo?
Plancha?
Não, né, velho?
Não, claro que não.
Ela é linda.
Tá.
É suficiente. Tá. Ela é linda, inteligente e talentosa.
Casa.
Não, casa. Eu já pensei nisso também, mas eu acho que ainda tá cedo. Mas vai lá. Vambora.
Vamos nessa. Jean, bate bola rapidinho com as notícias da semana.
Claro, vamos lá.
Parkour Brasília 2011.
Parkour no papodehomem.com.br.
Dia Internacional do Parkour, do American Parkour.
Ações para melhorar as cidades.
E Free Honey World Series. Eita, eu ia falar series.
Não, Bruno, esse inglês é impecável, você nunca erra.
Qual curso que você faz mesmo?
Inclusive, por ironia do destino, todas as matérias de fonética do inglês eu vou pegar este ano, porque é a primeira matéria que a gente pega na universidade e foram todas as que eu não fiz.
Uau!
Que legal, né? Vamos nessa? Então, pessoal, falando sobre o Parkour Brasília 2011, esse ano com a organização dos Meninos do Movimento. O evento acontece agora, do dia 23 de junho até o dia 25 de junho. Já se encontra com as inscrições abertas desde o dia 23 de maio. E para esse ano, eles vão fazer essa terceira edição do evento. Eles vão fazer um evento um pouquinho diferente. Vão trabalhar o lado do Parkour mesmo, de mostrar a cidade de Brasília. Só que focado no trabalho que o movimento fez em criar aquele pico naquela chácara e tal. Que se vocês acompanharam o Pulo do Gato, vocês viram vários projetos deles de irem lá
bater terra, de botar estaca, de, sei lá, construir o pico deles lá. Eles vão fazer um período de acampamento, eu não sei direito qual o dia que eles vão se alojar, acho que é no dia 24, eles vão pra lá e vão passar o dia nessa chácara. Então, quem tiver sua barraca leva, o que, na verdade, vai ampliar a vivência do pessoal no evento. Então, tudo promete que o evento vai ser muito bom. Então, se você tiver a oportunidade, estiver passando por Brasília nesse período, dia 23 a 25 de julho, de junho, desculpa, de junho, o Partu Brasília 2011.
Perfeito, muito bom.
E passa lá no Pulo do Gato, porque tem lá o folder tudo bonitinho e tal, que os meninos criaram. Muito inteligente, na verdade, o folder, que eles pegam lá a Esplanada dos Ministérios. E Esplanada dos Ministérios é aquele que tem um prato de sopa e um...
Não, isso é o Congresso Nacional, seu brasileiro de merda.
Então, velho, a Esplanada dos Ministérios é aquele que parece a Coroa da Rainha, né?
Não, a Esplanada dos Ministérios é todo aquele lugar onde está tudo isso.
E a Coroa da Rainha é o quê?
Que Coroa da Rainha, Edu?
Tem uma construção lá que parece uma coroa de uma rainha. Cheio de ponta pra cima.
É catedral, segundo a primeira dama.
É a catedral. Ah, você tá falando que não é uma coroa, catedral de Brasília. Caraca, Dudu, você estudou aonde, isso, maluco?
Que inclusive eu fui com o Felipe Ramos e com o Fábio, que eu fiz até meu site lá dentro da catedral, muito, muito mole. Bom,
toda aquela região ali chama Esplanada dos Ministérios.
Desculpa, como é, Ana?
O quê? Qual?
Era a piada, desculpa se minha mãe não me deu dinheiro do pão.
Desculpa se sua mãe não me deu dinheiro pra estudar no colégio bom.
Tá, vamos. Dando seguimento ao podcast. Jean, puxa, por favor, a próxima notícia.
De novo? Vamos lá, então. Deixa eu achar aqui.
Não, a próxima.
Próxima notícia. Para no papodehomem.com.br. Pois é, tem um cara aqui, sei lá, um cara que eu nunca vou falar aí, que começou a postar naquele blog se achando foda, cara. Falando sobre procura um papo de homem, uns blogs mais machos do... Ou nem tanto, do Brasil.
Como eu que sou o mais macho do podcast, eu que devia estar escrevendo isso.
Não, acho que o Beto já ia falar sobre esse cara aí.
Então.
Ô Beto, fala desse cara aí. Quem é esse cara aí que ficou metido a besta aí, postando no blog?
Não é? Então, o Papo de Homem é a maior, considerada a melhor, na verdade, revista online do Brasil, assim. Ganhou o prêmio da YouPix lá, 2 anos seguidos. E é uma revista que tem uma quantidade absurda de acessos. Milhões de acessos diários, é bizarro. E aí eles se convidaram um tempo atrás pra escrever pra eles e não sei o quê. E aí o editor, o Git, o editor-chefe, me mandou uma sugestão de pauta, que era essa, de fazer uma parada sobre parkour, inspirado até num outro artigo, que era meio falho, que eu não gostei quando li, mas... Aí ele falou pra tentar usar a mesma abordagem e tal, e aí eu escrevi aquele lá. E ficou bem bacana, assim, eu fiquei bem feliz com o... Porque o pessoal do parkour gostou muito, sacou? E quem não é do parkour achou super didático, assim. Então achei que foi bacana escrever sobre parkour para não traceiros, assim, para um público de fora.
Explica exatamente como é que é o artigo sobre pular de...
A ideia do artigo é como se fosse um guia de sobrevivência, assim. Se você precisasse... O que você precisa saber pra pular de um lugar alto ou de um lugar pro outro, se você estiver fugindo, sacou? Se você nunca treinou, se você for um newbie e você tá fugindo e precisa lembrar de algumas dicas, assim. Então foi basicamente um conjunto de dicas sobre como sobreviver. Assim, landing como guia de sobrevivência, sabe?
Eu me senti extremamente, um cara extremamente desinformado quando eu soube da existência do Papo de Homem, que é um site, na verdade, excelente de artigos. E eu só vim conhecer ele quando o Beto me mandou o primeiro texto dele lá postado no site. E, assim, eu fiquei meio que enrolando para postar. Eu tinha criado o tópico sobre o primeiro texto do Beto e acabei deixando para trás, deixando para depois. E o que eu achei bastante interessante foi que outras pessoas vieram me mandar o texto do Beto dizendo assim: Dudu, você tava sabendo que o Beto agora contribui pro Papo de Homem? Assim, o pessoal falando assim, o Papo de Homem, como se são amigos de longa data do site e eu não conhecia. O próprio Gustavo, de Salvador, chegou e disse: Dudu, você já viu isso daqui? Aí me passou o link, aí eu já, pô, é o Beto que tá escrevendo e tal. Aí eu só vim estar agora na segunda postagem do Beto lá, que é sobre a precisão, no caso.
Não, saudades, mas informação dos bastidores aqui. O Dudu tem uns 80 posts que ele começou a escrever e não acabou. O Papo Jovem é só um deles.
E tem uma
eu que nem comecei nenhum.
Não entendi porque a sua surpresa toda de você não conhecer o Papo de Homem, Dudu.
Eu tenho certeza que no Papo Calcinha você entra.
Até você.
Não, mas ele não perde uma revista contigo. Ou revista Cláudia.
O Beto entende, porque o Beto tenta denegrir minha imagem pra diminuir a concorrência, né?
Não é? Mas vocês sabiam que minha namorada veio do Papo de Homem?
Aí eu pensei que você ia dizer... Você sabia que minha namorada tá interessada em você, Dudu?
Não, maluco. Minha namorada, eu conheci ela depois do meu primeiro artigo. Ela elogiou no Twitter, com mention lá, adicionei ela no Facebook e aí tamo aí.
E ela é de onde?
Apucarana.
Cara, mas, enfim. Bom,
parabéns pelo blog, parabéns pela namorada.
Obrigado.
Enfim, o Papo de Homem é uma grande indicação do Pulo do Gato e o interessante é que são postagens não direcionadas para tracês, para praticantes de parkour. Então, as postagens do Beto que são correlacionadas com parkour trazem uma abordagem um pouco diferente do que a gente está habituado, até porque o público dele é outro. Então, vale a pena dar uma passada não só nos artigos do Beto, como nos artigos do site em geral. Tem muita coisa boa e que vale a pena.
Lembrando que o Dudu tá indicando, mas ele não lê, tá, galera?
Não, eu passei a ler. Inclusive, já li vários outros artigos. E o Beto, eu tava dando uma olhada.
Ué.
E tem colunista feminina?
Tem sim.
Eu vi umas colunistas, como é que a menina vai falar de papo?
Tem uma coluna inteira só chamada Ladies Room.
Uhum.
Sacou? Uhum. E as mulheres escrevem lá porque... Tipo, por que que chama Papo de Homem, na verdade? Que é como se fossem uma galera, um bando de macho falando bobagem na mesa de um bar, sacou? Então é papo de homem, assim. E aí você vai falar, escrachado, o que você quiser, sacou?
Verdade, se não fosse pela Ana aqui, a gente poderia chamar de papo de homem também o nosso podcast.
Mas é papo de homem, ela é mais macho que tu, maluco.
É, tá bom.
A gente já tá entrando em crise de gênero por causa de vocês, isso é um problema na minha vida.
Pô, a gente gosta de você do jeito que você é.
Daqui a pouco eu engobo. Tá, ninguém entendeu. Pra lá.
Então, vamos passar pra próxima notícia. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa?
Não. Ah, ótimo.
Então, isso é um go ahead. Então, Dudu, vamos lá.
Dudu, você leu meu artigo novo do De Cima do Muro?
Não. Peraí. Reanime minha memória. Qual foi?
O do parkour que você deveria procurar.
Não, não li ainda.
Acho que você vai gostar dele.
Vou dar uma olhada. Vou checar quando sair daqui.
Então, escreveu ou você traduziu ele?
Eu escrevi.
Ah, tá, que eu vi o comecinho dele, vi alguma coisa do Stephanie, achei que fosse uma tradução do texto do Stephanie.
Não. É só uma citação.
Legal. Não li ainda, não.
Então, pessoal, Dia Internacional do Parkour, do American Parkour. Por que do American Parkour e não da comunidade de parkour em geral? Porque há 3 anos atrás, o American Parkour, um dos grupos mais relevantes de lá dos Estados Unidos, tentou não. Ele instaurou o Dia Nacional do Parkour.
Defina a relevância.
Como assim? Ah, relevância. Tá, um dos mais conhecidinhos.
Tá.
Então, eles instauraram, na verdade, de forma ditatorialista, eles criaram o Dia Nacional do Parkour lá. Que acontece todos os... O segundo sábado do mês de junho. Primeiro sábado do mês de junho, é isso? É, o primeiro sábado de junho. Tá, foi mal. E eu tô aqui com o negócio anotado na minha frente e não tava vendo. O primeiro sábado de todo mês de junho é o Dia Nacional do Parkour. Só que eles desde o ano passado, expandir essa ideia. E a cada ano, o Dia Internacional do Parkour ganha mais forma e ganha mais força. E outras comunidades do mundo já estão se solidarizando. O quê? Solidarizando. Como é que fala isso? Que eu esqueci agora. Solidarizando mesmo, né? Então, solidarizando a causa e adotando o dia como realmente o Dia Internacional do Parkour. Então, nesse dia, são propostas. A iniciativa do American Parkour é que seja feitas alguma atividade, algum treino especial. Eles focam muito no Leave No Trace Day, que é o dia que eles saem para catar lixo nas ruas e deixar as ruas menos sujas. Então, é basicamente isso. Amanhã, quer dizer, amanhã não. Vocês assistiram esse Sodecast e já vai ter passado. Mas dia 4 de junho esse ano, Dia Internacional do Parkour, de acordo com o American Parkour. Quem sabe se a gente não... eu já levantei essa hipótese no ano passado, mas quem sabe a gente não instaura daqui a um tempo. Não sei se a gente tem ainda estrutura suficiente para instaurar um dia no Parkour para todo o Brasil se unir em prol de uma causa, ou então de um eventozinho, ou então de um treino normal.
Estrutura
só pra... estrutura a gente já tem, né? Como a gente já fez no Traces ao Resgate e tal, mas tentar fazer uma coisa um pouco mais ampla. Acho que a gente consegue fazer com um pouquinho de trabalho. Mais trabalho. Fim.
Acabou.
Já?
Não! Jean, puxa a próxima notícia.
Desculpe. Ações para melhorar as cidades. Dudu?
Tá. Então, pessoal. O Canadian Center for... como é que fala arquitetura em inglês?
Architecture.
Architecture.
Me chuta aí.
Me mata de vergonha, hein?
O Canadian Center for Architecture. Ele instaurou uma exposição. Ó, você me desconcentrou, Jean. Então, eles fizeram uma exposição há um tempo atrás com 99 pequenas ações que instigam mudanças positivas nas cidades contemporâneas. Isso, ao contrário do que a gente viu sendo proposto pela cidade de Jundiaí recentemente, não é você fazer grandes projetos para tentar modificar a urbanicidade da sua cidade, nem de tentar fazer grandes inovações, criar um metrô e tal, fazer um projeto grande. Na verdade, é só indicar 99 pequenas coisas que você pode fazer e que ajudem a enxergar a sua cidade de uma forma diferente. O nome da exposição se chama Actions, What You Can Do with the City. Que é coisas que você pode fazer com a cidade. Então, são coisas pequenas como intervenções urbanas, reciclagem de prédios abandonados para dar nova finalidade a eles, a utilização da arquitetura para disseminação de artes, como aconteceu, a gente publicou um tempo atrás em Maceió, os meninos de Maceió fizeram algo parecido, pegaram, espalharam varais entre os postes das ruas de Maceió com várias poesias para o pessoal parar, ler as poesias e arrancar do varal. E dentre essas medidas que eles indicaram como positivas para a sociedade, está incluso o parkour, que transforma a arquitetura urbana, tudo que foi construído para a cidade, o cimento da cidade ganha nova forma e perde aquela padronização e a finalidade para que foi criado. Então é uma coisa muito legal, e que o resultado dessa exposição, ele foi tão bom que eles abriram de forma online para que pessoas do mundo inteiro contribuíssem, e hoje eles formaram um painel com 250 ações, sugeridas por pessoas de todo o planeta e que podem, sei lá, causar impacto social na cidade em que vivem, fazendo, às vezes, uma coisa pequena.
Maneiro.
Acabou de novo.
Cara, sabe, vou te falar uma coisa. Eu fico assim, eu sei que pô, faz todo sentido, é bem legal e tal, mas eu acho, sei lá, acho muito diminuir o parkour quando você olha só da perspectiva de a transformação da cidade, sabe? Uhum. Acho que é uma coisa tão focada que ainda não é tanta pessoa em si, sabe? Uma coisa tão boa para o praticante, para quem vai... Tão... Como que é que ia falar? Enfim, tão boa que quando você fala assim, uma ótima iniciativa porque valoriza a arquitetura, acho tão... Sabe?
Não é isso. Porque o objetivo da parada é outro, já.
Não, eu sei, eu foco diferente, concordo. Eu sei que tá dentro do contexto, faz sentido. Mas eu sou e falo, pô... Eu fico meio assim.
Ah, é porque pra gente sabe, conhece a história, mas isso só vai fazer sentido a partir do momento que você já tá dentro. Você falar isso pra quem tá de fora não vai fazer tanto sentido. É interessante incentivar o primeiro contato. E aí sim.
É verdade, não concordo. Eu tô falando que tá errado, que tá ruim, mas eu sinto o parkour meio diminuído, assim. Eu sei que não foi
necessário ninguém.
Pelo contrário, valorizou o parkour, mas... É aquela visão chita de quem pratica, sabe?
Sim, saudosíssimo.
Eu sei como é. É porque, assim, do ponto de vista do praticante, talvez não seja algo tão grande, mas se você pensar na cidade como, sei lá, um organismo vivo, uma coisa viva, então é uma coisa bastante positiva o parkour dentro dela, e uma coisa diferente, é uma coisa que trabalha com os elementos que existem e recria tudo aquilo. Então, para a cidade enquanto instituição, enquanto, sei lá, organismo, digamos assim, deve ser uma coisa do caralho que o parkour faz. E eles estão um pouco se lixando se aquilo dali modifica a vida de alguém, mas modifica a rotina da cidade. Então, eu acho que, por se tratar de um centro de arquitetura, foram isso que eles quiseram enfatizar.
Mas isso é matemático. Cada pesquisa, cada tipo de desenvolvimento, ele vai focar no seu projeto, no seu tipo de projeto. Então, a gente querer que um projeto de arquitetura vise focar no desenvolvimento humano é quase utópico, na boa. Agora, uma coisa legal desse projeto é que muitas das coisas que foram citadas são projetos que já foram colocados em prática. A exemplo das galerias de artes nos prédios abandonados em Nova York. Então isso já rola pra caramba. Enfim, uma série de outras coisas que já acontecem e que são, que estão sendo divulgadas, que é legal também.
Isso é legal. Isso é legal. E inclusive, eles têm essa parada de prédios, eles incentivam jardinagem no topo dos prédios, é uma coisa muito legal. As ideias são bem, assim, bacanas.
Bacana.
Que péssimo esse fim. Tá. Vamos dar seguimento. E talvez para o tópico que vai dar mais o que falar, que é o Free Running World Series. Então, como é que eu posso dizer? A Urban Free Flow, tendo em vista que muitas pessoas do mundo inteiro têm aquela vontade guardada de participar de um campeonato de parkour, e muitas vezes as inscrições ou então a delimitação de territórios não permite que as pessoas se inscrevam para um Barclay Car, ou então não vá para um Barclay Car, ou então para um Art of Motion, eles resolveram fazer um campeonato online de vídeos de parkour. Mas com a segunda intenção de que esses vídeos de parkour sirvam como uma janela, uma vitrine de potencialidades do mundo inteiro, de praticantes do mundo inteiro, para meio que já servir como uma prévia seleção para os futuros campeonatos deles. Então, o que foi que eles fizeram? Abriram esse campeonato onde pessoas do mundo inteiro podem se inscrever, e para isso bastava que até o dia 1º de junho, que acabou agora essa semana, a pessoa enviasse um vídeo de 1 minuto a 1 minuto e meio, contendo cena de free running com somente um corte de adição. Então eles queriam ver bem dentro daquele molde do que acontece no Barclay Car e acontece no Art of Motion. Você tem 1 minuto e 30 para fazer o seu show, para dar o máximo de coisa que você conseguir e tal, corra que nem um louco, e você só tem uma chance, não tem continue. Então era isso que eles queriam, e recebeu uma resposta positiva do mundo inteiro. Muita gente mandou seus vídeos gravados com uma tomada só, mostrando aquilo que a pessoa consegue fazer de uma vez só. E um fato interessante que aconteceu com isso daí é que gerou meio que um, sei lá, como é que eu explico isso daí? Como eu explico de forma não tão... Gerou um contramovimento iniciado pelo Calum Powell, e eles fizeram vídeos satirizando essa competição. Então, são vídeos extremamente engraçados até, onde o cara vai lá correndo, faz o flow dele, e ao invés de continuar de fazer a apresentação dele como ele deveria, ele se deita no chão e fica roçando a bunda, imitando aqueles girozinhos que os meninos fazem. Então, aí corre, aí bota a mão na cabeça assim, como se dissesse, cara, esqueci de fazer o mortal. Volta, faz o mortal e cai de qualquer jeito. Então, foi uma das sequelas, uma das consequências da competição. E depois que o Calum fez isso, outras pessoas fizeram o mesmo e entraram na onda de fazer vídeos satirizando o evento da Urban Free Flow. A exemplo do Max Ruhan, o Max Sem Braço. E brasileiros também entraram na parada. A exemplo do João Soter de Antonina, lá do Paraná, fez um vídeo satirizando o evento também, até usou o nickname de João Girão Soter. E tiveram brasileiros envolvidos com o evento de forma séria, como o Manuel de Brasília, que mandou seu vídeo também, e o Fano de Natal, que em cima da hora mandou o vídeo dele.
Então, mas por quê? Já acabou, não? Já acabou o tempo de submissão?
Sim, o tempo de submissão acabou agora de 1º de junho.
Ah, tá.
Mas aí eles vão dar... Eu não consegui achar se existe algum prêmio, se existe alguma coisa fora a visibilidade, porque a Urban Free Flow pediu que as pessoas colocassem a tag do evento no nome do vídeo. Não sei se existe alguma premiação para primeiro, segundo, terceiro vídeo, não sei se tem alguma coisa envolvida, mas há vídeos excelentes, muito bons, e de pessoas praticando seriamente, e há os vídeos do pessoal da Sátira. Então, cada um interpreta da sua forma.
É, mas assim, eu acho que concordo. Eu não entendi essa Sátira muito bem, porque tem as pessoas que satirizaram, mas assim, pessoas que já participaram de competições, pessoas patrocinadas e tudo mais, que fizeram uma... Sabe quem fez aquele vídeo lá satirizando com um bonezinho de marca, lá tinha Red Bull, salgadinho na mão, ninguém foi.
Uhum.
Tipo, satirizando o patrocínio e tal, que vendido e tudo mais.
Eu sei qual é o vídeo.
Só que era um cara que também tinha competido e ganhado até em os campeonatos, sabe? Então eu não entendi muito bem esse negócio da Sátira, qual foi a intenção de zoar, tava zoando o quê? A Urban Free Flow, o campeonato em si, não sei. Mas achei uma babaquice quando você vê as pessoas que estão fazendo essa Sátira, porque a maioria são pessoas que participaram dos campeonatos e fizeram a mesma coisa, só que sério, em outras ocasiões. Achei besta. Só isso.
É meio estranho mesmo. Então, lá na comunidade Le Parcours Brasil, quando foi postado isso daí, gerou uma certa discussão, porque os freerunners já foram tudo de voadora. Dizendo assim, mas vocês, o pessoal do parkour, são muito puristas, são muito autoritários, vocês querem até agora... Tudo bem que vocês se intrometam nas coisas que são relacionadas ao parkour, mas agora até do freehand vocês estão querendo dar conta. E na verdade não é isso. O pessoal que está mandando seus vídeos são inclusive freehanders. Então, se há algum movimento interno lá e eles estão se ladeando um com o outro, deixa lá rolar, eles que se virem.
Aliás, você viu aquele site do cara que começou correndo e parou de correr? Freehand, cara. Aquela que eu digo que me mostrou, na verdade, cara. Que era um cara que ficou em World Series, ele começou, acho que fez um mortal, começou a correr, e o Rani parou de correr. Tipo, o Rani só faz o Rani mesmo. Você viu esse vídeo, não?
Ah, sim, vi sim. Muito, muito bom,
caralho,
velho.
Eu ri muito com isso daí, cara. E eu sabia que a Sátira, até pouco depois, falei, cara, que esse cara é idiota.
Inclusive, sobre essa série, eu achei muito interessante... O que o João fez. O João, o Soter de Antonina, ele foi lá, fez o vídeo dele, só que, apesar da competição ser de freehand, ele fez um vídeo extremamente de parkour. Só parkour puro mesmo, assim, o que a gente chama de parkour puro. O cara corre, passa tudo e sobe muro e tal. Aí, o cara chegou lá, aí colocou nos comentários pra ele. Qual a parte do freehand você não entendeu? Aí ele respondeu. Mas não é free, faça o que quiser. Fiz isso, entendeu?
Né?
Eu achei uma tomada assim muito inteligente, porque se o próprio nome diz que você é livre pra fazer o que você quiser, então tá, o cara tá na dele.
Pois é. Olha, esse vídeo aí que eu falei da zoeira. O cara começa do rolamento, começa a correr que nem um idiota depois.
É esse, é o Calum, foi ele que começou, pô.
Ah, ele começou o Zátira?
Isso, o Calum que começou a fazer a campanha de disseminação dessa Sátira.
Ah, tá.
Corre, cansa. Depois, é engraçado, ele pensa, ele caçando o que vai fazer e bem aquele pensamento de freehand de o que é que eu posso usar, o que é que eu posso usar pra me jogar, o que é que eu posso usar pra me jogar daqui. Legal.
Pois é.
Inteligente.
Hein, Dudu? Linka o vídeo no post.
Hã?
Linka o vídeo no post, porque vocês estão comentando, assistindo o vídeo, só que, né, Os ouvintes não sabem a mínima ideia do que vocês estão falando.
Ah, não. Os ouvintes vão saber porque essa postagem vai ser criada.
Sim,
provavelmente
sim.
Amanhã ou no domingo.
Tá, perfeito.
Aí vão estar todos os vídeos, inclusive os brasileiros que estão competindo seriamente. E aí boa sorte pra eles, o Fano e o Manuelzinho de Brasília.
Uhum. Manuelzinho é sinistro.
E o vídeo dele é muito bom. Muito bom mesmo. Ele não gira muito, mas a movimentação do parkour dele é invejável.
Mas você já viu ele girar?
Hein? Vi poucas coisas, não
véi,
vi nada.
O maluco girando é nojento, véi, dá raiva.
Legal. Acabou, então?
Acabou, minha gente. Acho que é isso essa semana. foram essas notícias que a gente tem pra comentar. Espero que vocês gostem. Próxima semana já tem mais. E, ah, deixa eu dar um avisozinho. Conversei com o safado do Luquinhas sobre o retorno das tirinhas de parkour. E ele disse, ah, eu tô muito cansado, a faculdade tá me tomando pra caramba. Assim que acabam as provas, a gente tá um passo de demitir ele. Então, se você tiver interesse em traduzir as tirinhas do parkour ainda, a gente demite o Luquinhas e você assume o lugar dele. Tá ouvindo, Luquinhas? Isso aí. E, inclusive, também, se você quiser ajudar a gente nas notícias, manda as notícias pra gente e a gente vai avaliar tudo certinho, se tá bem escrito, como é que tá, e se tá dentro dos padrões que o Pulo do Gato normalmente publica as coisas. E quem sabe você não é convidado pra participar com a gente daqui da equipe e começar a publicar no site, porque a gente tá precisando de gente que ajude. A gente já recebeu alguns convites que já estão em testes e se tudo der certo, acho que daqui a uma semana, duas, quem sabe, a gente tem novos, como é o nome da palavra? Postadores no
Contribuidores?
Site.
Contribuidores
no site. Então, é isso aí.
Ô, Beto, você tá sabendo disso, Beto?
Não.
Ana, você tá sabendo disso, Ana?
Não.
Ah, legal, também não.
Tá, é só uma questão de teste, tenha calma, tenha fé.
O legal é que o Dudu toma a decisão por ele, né? Da iniciativa, não, começa e depois calma. Avisa a gente.
Calma, eu não tomei a decisão ainda. Eu tô dizendo para as pessoas mandarem que a gente vai avaliar se tiver dentro dos nossos padrões, porque a gente precisa realmente de colunistas.
Mas já tem gente em teste.
Não, em teste assim. Tá, diz que vai mandar e depois a gente avalia, mas não mandou nada ainda. É.
Tá bom, Dudu, tá bom.
Pode deixar que eu avisaria vocês no momento mais oportuno possível.
Tá bom, já precisando mesmo, então você era bem-vindo.
Então, pessoal, beijo, foi um prazer. Ana, Beto, Jean, Carla, até a próxima semana. Estaremos de volta, sou de beijo e até lá.
Falou pra vocês.
Beijo.